para terminarmos a Mishnah 4, o finzinho dela diz para você que está estudando Torá ficar tranquilo que Ne'eman hu ba'al melachtecha, o seu empregador é fiel, shishalem lecha secha pevlatecha, para te recompensar pelas suas ações. Bom, é uma coisa aqui muito clara, que no futuro, Yeshalem Lecha vai pagar, vai recompensar no futuro. Estamos falando do mundo vindouro, só que estuda a Torá, a recompensa verdadeira dele no mundo vindouro. Até aí está tudo muito fácil de entender. Mas mesmo assim, só que estuda a Torá, se dedica pela Torá, para dizer, olha Deus, eu não estou pedindo uma mesa igual dos reis nesse mundo. Eu não estou pedindo esplendor, não estou pedindo riqueza, não quero luxo, nada disso. A única coisa que eu quero é poder fechar o mês tranquilamente, ter uma vida mais fácil. Eu vou poder me ocupar do estudo da Torá com mais facilidade, com tranquilidade. E assim eu vou poder me dedicar mais ao estudo da Torá. Muito mais do que agora, que eu estou sempre nesse estresse. Será que eu vou conseguir fechar o mês? Será que eu não vou conseguir? Será que amanhã vai dar certo? Não vai dar certo? Não tem essas preocupações. Vem aqui a Mishnah e responde para essa pessoa e diz, não deseje a mesa dos reis. Ou seja, a mesa desse que estuda a Torá e vive uma vida de privações é muito maior do que a mesa daqueles que estudam Torá e tem toda a riqueza, parece uma mesa de rei. Afinal de contas, Deus não recompensa a pessoa pelo conhecimento que ela tem, pelos objetivos atingidos, e sim, Deus olha o esforço e a dedicação da pessoa. Como nós já vimos no capítulo 5 aqui da Ética dos Pais, bem no finzinho, está escrito que a recompensa é de acordo com o esforço que a pessoa dedicou para aquilo. O homem nasceu, Le'amal, assim está escrito na Torá, livro de Jó. O homem nasceu para se esforçar, para se dedicar. E por isso que a Mishnah então está falando, é assim que funciona. O caminho da Torá, vivendo uma vida mais simples e se dedicando à Torá, sabe de uma coisa, que essa sua recompensa no mundo vindouro vai ser muito maior do que a recompensa de alguém que tem luxo e estuda a Torá. Tem mais um motivo por que a mesa daquele que estuda a Torá está mais próxima, é maior do que a mesa daquele que é de um rei ou coisa parecida. Porque a mesa de uma pessoa que estuda a Torá está mais próxima de Deus. Um rei se senta, ele quer comer. O que ele faz? Bate o sininho, vai chamar agora os cozinheiros, vai chamar os gerentes, vai chamar os garçons. O rei, para poder comer, depende de uma série de pessoas que em hierarquia estão abaixo dele. E, obviamente, ele depende de seres humanos. Ele não consegue se garantir sem ter essas pessoas. pessoas que vão trabalhar para ele, pessoas que vão dar para ele comer. Uma pessoa que se dedica ao estudo da Torá, que se eleva no estudo da Torá, ele se sente próximo de Deus. Quando ele está numa situação de aperto, a quem ele recorre? Quem é que vai preparar a mesa dele? Deus. Conforme está escrito no versículo, nos Salmos, Teref Natal Lireav, que Deus dá comida para aqueles que o temem. E é isso que a Mishnah aqui está falando. Que o seu empregador é fiel para te dar a recompensa pelo que você faz. Se você está próximo dele, então automaticamente, quando você pedir, a resposta vai ser rápida. A resposta vai ser de prontidão. Você vai ter o que comer. Da mesma forma que a pessoa vive uma vida de fé, de confiança em Deus, ele sabe que Deus não vai abandonar ele, da mesma forma Deus demonstra para ele e não abandona ele. Nós mencionamos aqui que às vezes Deus priva do tzadik um bem nesse mundo para guardar para ele a recompensa plena para o mundo vindouro. Hafetz Chaim conta sobre isso uma parábola. Hafetz Chaim conta que tinha um dono de uma fazenda muito rico e ele estava preparando o casamento do seu filho. Precisava agora convidar os amigos dele, amigos da High Society, também fazendeiros grandes, pessoas importantes. Por outro lado, ele não pode deixar de chamar também as pessoas que trabalham na fazenda dele. Todos os camponeses, pessoas muito simples que trabalham para ele. Só que esse dono de fazenda ficou aqui pensando que não vai dar muito certo esses convidados juntos. Vou chamar na minha festa camponeses, pessoas simples, pessoas que comem de uma forma um pouco mais não tão delicada, pessoas que falam de outra forma, pessoas que se comportam de uma forma. Vai ficar chato eles sentados do lado de pessoas aristocráticas e os dois não vão se sentir bem. Ele não vai se sentir tão à vontade para comer do jeito que ele normalmente quer comer. E o aristocrático não vai se sentir bem do lado dessa pessoa. Não vai ficar legal. No final das contas, ninguém vai aproveitar, ninguém vai desfrutar da festa. E a intenção dele é que as pessoas possam aproveitar. O que ele fez? Ele fez o seguinte, ele chamou primeiro só os camponeses. Os camponeses foram chamados para uma refeição assim, uma super refeição. E esses camponeses viram que estão só entre eles, aproveitaram, comeram do jeito que eles normalmente comem, atacaram a comida, se alegraram, pularam, dançaram, beberam, fizeram uma festa, literalmente. Uma pessoa que não é sábia vai com certeza perguntar: como pode ser? Esse fazendeiro não chamou os seus amigos fazendeiros para a festa? Não chamou os ministros amigos dele para essa festa? Como pode ser uma coisa dessas? Ele chamou só pessoal simples. Uma pessoa que consegue enxergar mais distante vai entender. Ele chamou esses camponeses primeiro só para que eles aproveitem, desfrutem e depois já podem ir embora. Tudo isso que foi servido de comida para eles é só a entrada do casamento. Mas assim, eles já fazem a parte deles e vão embora. Depois, na hora do casamento mesmo, da festa do casamento mesmo, tinham mesas chiques e uma comida fenomenal. E aí só estavam lá sentados aqueles que são mais próximos do dono da fazenda. Pessoas mais aristocráticas. A lição da parábola que o Rafael Sain está nos ensinando é muito clara. De fato, hoje, nesse mundo, as pessoas que são os grandes amigos, as pessoas próximas de Deus, estão lá comendo um pão com sal e água e vivendo uma vida de privações. Mas no futuro, espera por eles uma mesa. Por eles, espera um mundo vindouro que nós não podemos nem calcular o que vem a ser. Por isso mesmo, não deseje a mesa dos reis, que a sua mesa é maior do que a mesa deles, a sua coroa é maior que a coroa deles. E é fiel ao seu patrão para lhe dar a recompensa por todas as suas ações.